Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Fala galera, tá começando mais um podcast Texanos Brasil aqui no Fambonanet. Eu sou o Henrique, a gente é Thales. Boa noite, Thales.
Boa noite, pessoal. Boa noite, Henrique. E apesar da derrota, eu tô orgulhoso do time. É, a gente, depois de anos, 5 anos aí com o Bill O'Brien, os Texans finalmente tem um técnico que sabe tirar o máximo do seu elenco. E tem que ficar orgulhoso da partida de domingo.
Bom, hoje a gente vai falar da partida da semana 2 da NFL de 2020. O Texans perdeu, igual o Thales falou, para o Cleveland Browns, fora de casa, com várias lesões, a gente vai falar ao longo do programa, mas o tanto que estavam falando mal dos Texans e o tanto que o Cleveland Browns era favorito, 31 a 21, eu cheguei a falar no podcast passado 31 a 24, se acerta aquele field goal no último segundo, eu tinha acertado o placar, mas 31 a 21 não foi, o Texans jogou bem, a gente vai passar aqui pelos números do jogo. Ao todo, o Texans teve 302 jardas ofensivas e sofreu 355, 220 jardas aéreas para o Texans, 82 corridas, para os Browns, 199 aéreas e 156 corridas, mas aí foram dois turnovers para cada lado, a gente teve uma interceptação e um fumble no retorno, e os Browns, a nossa defesa, conseguiu uma interceptação e um fumble também. Alguns essa parte desses turnovers foi o Justin Reed que conseguiu os dois turnovers, mas no lado ofensivo dos Texans a gente teve o Tyrod Taylor jogando muito bem, passando para um TD, correndo para um TD e lesionando. Ele teve 10 passes completos de 11 tentados para 125 jardas e um touchdown e uma interceptação. Ele estava com um rating 44.3 e lesionou. Thales, primeiro, o que você achou da atuação do Tyrod Taylor? E depois comentar isso da lesão e o que esperar dessa lesão dele pra frente.
Bom, primeiro que, assim, o Tyrod Taylor, ele tá com o elenco na mão, né? Ele está com o ataque ele estava com o ataque na mão, porque as campanhas que ele liderava com o Texans era uma coisa que, tipo, era de um QB consolidado na NFL. O Tyrod Taylor, ele estava muito bem mesmo. A gente começou atrás no fumble do Andrew Roberts, né? Ele tentando retornar. E aí, pô, dá aquela desanimada, pô, jogar contra o Browns, que é o melhor elenco da AFC, e começar atrás, que não é o que a gente espera dos Texans, né? A gente espera que os Texans controle o relógio, desenvolva, seja o dono da partida, né? Comande a partida. E mesmo assim, o Tyrod Taylor, ele botou o time no jogo. O Texas até chegou a liderar, né? Em dado momento.
14 a 7.
E depois disso, infelizmente, depois da lesão, o Texas não se encontrou mais, até se encontrou no finalzinho, mas teve 3 minutos bizarros, que foi a lesão no início ali do terceiro quarto, foram 3 coisas bizarras, porque foram um monte de lesões que o time teve seguidos assim, em snaps seguidos, e foi minando a confiança da equipe. O jogo corrido do Browns entrou, e aí os Texans não tinham o que fazer, né? Nick Chubb e Kareem Hunt, aquela preocupação de a gente precisa limitar os dois a menos de 100 jardas para ter uma chance. Não rolou porque somente o Nick Chubb teve quase 100 jardas, né? Então, foi bem ruim, assim. Mas o time, mais uma vez, entrou em campo preparado. Como eu falei no começo do podcast, como é bom a gente ter um treinador que sabe tirar o máximo da sua equipe, né? Sabe, mesmo que o talento não seja lá grandes coisas, mas sabe aproveitar e botar um time preparado para disputar desde o primeiro minuto. Então, assim, eu é um motivo de orgulho o Tex a gente tem que ter em relação a essa equipe que, do David Culley e a comissão técnica. Ah, outra coisa que tem que destacar é o Chip Kelly, né? O Chip Kelly tá transformando o Taroteiro até então, né? Um dos ataques destaques nesse começo dessa temporada. Um ataque bem divertido, um ataque bem dinâmico, um ataque que não é em função de determinado jogador, é o sistema que funciona muito bem. E acho que eu não gosto de falar rebuild, porque assim, nenhum time. O Texas ele não entrou para entrar em rebuild. Pode, apesar de estar, né, em reconstrução, ele não entrou em reconstrução. O Texas tá querendo tirar o máximo proveito do que já tinha para tentar, a partir daí, ter um elenco. Mas o Tim Kelly, o cara que deu uma dinâmica totalmente diferente. E muito do sucesso que os Texans, do sucesso não, muito do desenvolvimento do Texans de estar disputando é esse ataque. Esse ataque é um ataque, não vou falar que é maravilhoso, mas é um ataque que, pô, dá gosto de você ver jogar, né? Então, assim, de Kelly também é um destaque desse começo de temporada dos Texans. E o Davis Mills dá uma rápida passada, apesar de ter feito lá a interceptação. Ele começou muito nervoso, ele apressando o passe, quando a interceptação dele foi um erro de calouro, sentiu, a pressão nem tinha chegado direito, ele soltou o braço e se ele esperasse meio segundo, ele teria conseguido o first down em vez da interceptação. Ele é um QB que precisa se desenvolver, é um QB que cru, tem seus erros, como qualquer calor, como os calouros estão tendo esse ano, né? Zach Wilson, Trevor Lawrence, entre outros. Então, assim, e o Davis Mills não é diferente, mas para a partida de quinta-feira, eu espero que ele tenha uma confiança, né? Porque o Mills, ele progrediu durante as partidas da pré-temporada. Então eu espero que ele progrida também no jogo de quinta-feira agora. Mas eu tô curioso para ver o que o Texas vai fazer aí para substituir o Taroteiro, que infelizmente pode ficar até 4 semanas fora. E assim, são 4 jogos, 2 bem complicados, que é o Carolina Panthers e o do Bills, os 2 primeiros. Porque o Davis Mills é o QB titular por muito pouco tempo. E depois pega o Bills fora de casa. Em casa contra o Patriots, que tem um QB calouro, é complicado ainda? É complicado, porque você vai enfrentar o time do Bill Belichick, com também um QB calouro. Mas, como é em casa, dá pra tirar proveito. E o quarto jogo é contra o Colts, que o Colts, né, é um time que, e assim, eu não vejo essa diferença toda de talento do Colts em relação ao Texans, por exemplo. Então, é um adversário que, mesmo jogando fora, dá pra pensar em vencer, né? Mas vamos pensar jogo a jogo. Tomara que o Davis Mills apresente um bom jogo na quinta-feira agora.
No ataque, o último jogo, antes de machucar, o Texans estava liderando por 14-7 e o 7 era na pontuação turnover num torno que, assim, foi bem ridículo e começou bem desanimador. O time conseguiu dar a volta por cima e no segundo tempo o Davis Mills ele foi melhorando ao longo da partida. A intenção dele foi bem, ele mandou muitas bolas divididas, o jogo não estava muito fácil para ele também. E foi melhorando ao longo da partida. Ele estava muito nervoso, ele não vê direito o blitz, ele tomou uma pancada, que foi até um fumble que a gente mesmo gerou, mas que ele não estava vendo que vinha alguém. Ele, até a hora que ele tomou a pancada, ele não viu que tinha alguém do lado dele. Mas isso eu acho que ele vai conseguindo, porque a gente tem que lembrar que ele não é só um QB calouro, ele é um QB calouro e o último ano dele no college foi pandemia, ele não jogou. Então, ele é um QB, saiu mais cedo do college, assim, menos experiência ainda, é uma fase. Eu acho que ele ainda tem muito a evoluir. Infelizmente, ele vai ter que ser titular logo de cara agora, porque o Tyrod Taylor com lesão no posterior da aí, falando no ataque, Kenny Amendola também teve uma lesão. É, Nico Collins, wide receiver, machucou o ombro. Tyrend,
o Collins vai ficar até. Vai ficar de 3 a 4 semanas, né? Também é uma lesão complicada. E o. E o Amendola teve mesmo tipo, mesma lesão do Tyrod Taylor, mas não saiu ainda a notícia de quantas semanas ele vai ficar fora. Mas acho que deve ser menos
leve. Pode ter sido mais leve. E aí, os números do Tyrod Taylor, a gente já passou, o Davis Mills. Ele conseguiu 102 jardas, um touchdown e uma interceptação. O problema foram 8 passes completos de 18 tentados. É um percentual bem baixo. Há uma coisa que vale a pena destacar do ataque, para mim, é a parte mais positiva, além do sistema funcionando, nossa linha ofensiva. E com o Tyrod Taylor, não teve nenhum sack, nenhum QB hit. E com o Davis Mills, teve um sack. Foi isso que eu falei, que ele não enxergou a blitz completamente. O cara veio muito desmarcado. E 7 for loss. No total foram só 2 QB hits no jogo inteiro. Um sack. É outro nível de linha ofensiva. E 3 jogadores são os mesmos que estavam aqui nos últimos 2 anos. É outro nível de linha ofensiva. Então, assim, é o treinador, é o sistema, funciona melhor. Trocaram o Titus Howard de posição. Ele até nem tem se destacado tanto no left guard, assim, mas pro sistema tá funcionando. Qualquer um que jogou na direita jogou bem. A gente conseguiu parar para só um sec, um time que tem na defesa tanto o Clowney, que a gente conseguiu anular ele muito bem, e o Myles Garrett. Não conseguiram chegar no nenhum dos dois QBs, né? Eu falar lá no Mills, mas teve o tempo do Tyrod Taylor. Aí, no jogo corrido, o Texas teve só 82 jardas. Destaque pro Ingram, com metade das corridas, foram 14 dele, 41 jardas. E o Tyrod Taylor, uma de 15 jardas para um TD. No jogo de passe, muito nítido o Brandon Cooks como alvo principal, principalmente depois das lesões. Ele teve 9 recepções, 78 jardas e um touchdown. De 14 alvos. Ninguém teve mais de 2 alvos no jogo pelo Texans, além dele. O Philip Lindsay também teve uma recepção.
David Johnson teve 2 alvos.
Não, 2 alvos, 2 alvos.
Mais de 2 alvos.
David Johnson, Jordan Aikens. Só o Collins que lesionou. Mas aí inteiro não sobrou ninguém.
Ele teve que mudar também,
O Philip Lindsay com TD de 22 jardas. Teve. Mas... E aí um QB inexperiente, sem 2 recebedores, ele vai mandar no Brandon Cooks mesmo. Esperado isso.
O plano tinha que focar, então, no principal.
Perdeu metade do corpo de recebedor titular.
Pois é.
Aí, no lado de ataque, esses são os destaques. A gente teve algumas big plays. O único que teve uma de 32 jardas. O Andre Roberts, uma de 35. O Philip Lindsay, uma de 22. Né? O Jordan Aikens teve uma de 17, mas foi uma recepção também muito bonita do Jordan Aikens. Chris Conley teve só uma também para 13 jardas. Então, assim, muitas... recepções para mais de 10 jardas, assim, jogador assim, para mais de 30 jardas. Não é um ataque explosivo e teve pouca consistência no jogo corrido por estar atrás do placar o segundo tempo quase todo. Então tinha que ir muito para o passe.
Pois é. Falando aqui do destaque defensivos, destaque defensivo a gente pode falar ali do Christian Kurtz, né? Ele que teve. Recuperou um fumble e teve um tackle for loss. O Kamu Grugehill também foi um destaque com um sack, 3 tackles for loss e um QB hit. O Grugehill também foi um dos jogadores que acabou se lesionando, mas esse voltou durante a partida e foi muito bem no jogo contra o Browns. Foi bem importante na partida. O Justin Reed fez uma grande partida também, né? Ele que forçou o fumble no, Donovan Peoples-Jones e fez a sua segunda interceptação na temporada. Ele tá aí querendo o seu contratinho do ano que vem, porque ele é free agency. Então, o nosso querido Justin Reed aí teve aí sua segunda. Ele também se lesionou duas vezes ainda, mas a última lesão foi até no joelho, mas ele deve voltar a jogar contra os Panthers. Outro destaque aqui, o Jacoby Martin, com um sack e um QB hit e um tackle for loss. O time produziu mais, chegou até mais no QB, do que conseguiu mais sacks, né? Do que na temporada, do que no jogo contra os Jaguars. Mas a defesa cansou, o Texas não controlou a bola. E aí o time não tem um talento suficiente e tá cansado ainda, então fica realmente difícil dessa defesa sustentar, né? E fazer com que o time não desande. Mas não foi uma partida ridícula, eu acho que tava dentro do esperado, assim, da partida de defesa. Pôde conter, e aí com as lesões, sem o ataque permanecendo no em campo, ficou muito mais difícil e de forçar turnovers e parar o jogo corrido, mas enfim, é isso aí. Mas eu não acho que foi um desastre, acho que tá dentro do esperado, tanto de pontos e como de atuação da defesa. E a gente tá partindo aí já estamos na metade de turnovers gerados em relação à temporada passada, né? Que a gente forçou 9, a gente já tem 4. Então, assim, a gente mostra o quanto que a diferença de um técnico que entende, um técnico extremamente experiente como o Love Smith para o Antonio Weaver, né? O Antonio Weaver, com muito mais talento em campo, entregou muito menos do que o Love Smith está entregando agora. Então, é frustrante pensar na temporada passada, mas que bom que o Love Smith está aqui para estar desenvolvendo esses jogadores aí. E aí, Henrique, o que você achou da defesa? E comenta também da polêmica que surgiu aí, que o Zach Kanner não jogou no primeiro quarto por problemas indisciplinares.
Bom, eu gostei da defesa. Eu acho que nesse período de reconstrução, não só pensando em nomes, sempre tem alguns lances que alguns erros viram uma coisa muito grande. Aconteceu algumas vezes o primeiro down, alguém perde a marcação, perde a corrida para alguém, mas no geral acho que o sistema tem funcionado. Para mim, o grande destaque é o Justin Reed, que já conseguiu a segunda interceptação, teve um passe defletido e forçou o fumble. Meu grande destaque nos números, assim, mas um que tem chamado muita atenção, por não ter vindo produzindo bem em outros anos, é o Whitney Mercilus. Ele está longe de ser o que ele já foi. Mas eu tô achando ele bem melhor do que nos últimos 2 anos, ele jogando agora nesse sistema, linha de 4. Ele conseguiu um tackle for loss, ele não tem jogado, assim, tá tendo uma rotatividade muito grande, mas eu acho que ele melhorou o nível dele, e um que tem highlights muito bom e tá muito bem é o Jack Martin, que teve um sack, um tackle for loss e um QB hit, foi muito bem. Sobre special teams, acho que foi a pior parte nossa nesse jogo. Foram 3 retornos, o Desmond King conseguiu retorno para 27, retorno de chute, porque assim, foi o único acima dos 25 que era o touchback. O Andre Roberts não conseguiu nenhum, falece mais que o touchback. E no punch teve aquele fumble, para dar o crédito certo para quem sofreu o fumble, foi o próprio Andre Roberts mesmo. Ele ainda teve um fumble sofrido nesse punch. E o nosso kicker errou o único field goal que ele tentou. Então, hoje foi, dessa vez foi o Joe Sly. Então é o KM acertou os 3 extra points, mas o único field goal que tentou errou. E o Andre Roberts teve um jogo muito mal. Assim, o special teams que ia bem. O último jogo, tava até na pré-temporada, tava vindo bem. Deu um susto, de maneira geral. Não sei o que você achou, Thales, se... Mas o Andre Roberts, ele joga só como retornador. Ele não joga em outras... Assim, ele não costuma fazer função no ataque ou na defesa. Nesse time tem muita gente, mas... Ele até teve uma recepção. Mas ele não é por causa das lesões. Então ele é só retornador. Não deveria ter tido fumble daquele.
Sim, sim. Foi um fumble bem burro, né? Porque, assim, é aquele negócio do... Igual no futebol, velho. É o cara que perde gol debaixo da trave porque já estava pensando em comemorar. Foi exatamente isso. Ele já estava pensando por onde ia correr no retorno, sem antes de ter o controle da bola. Então perdeu a concentração. Não foi um fumble, tipo, a bola veio quicando, a bola veio na altura do peito dele, né? Então, assim, foi, cara, para um cara que é considerado um dos melhores retornadores e ele foi contratado por causa disso, porque são dois contratos de 2 anos e um contrato até, assim, lógico que é um wide receiver, né? Mas é um contrato acima de um veterano, né? Você tá pagando um pouco mais para um cara te entregar para um cara que é melhor numa posição que... De retornador, que não é uma posição bem, bem, bem marginalizada, digamos assim. Então,
o cara... muitos jogadores que são até titulares em outras posições retornam. Tipo, o Antonio Brown retornou por muito tempo o punch, já sendo o wide receiver 1 do time. O Jarvis Landry retornava uma época. Assim, o Patrick Peterson jogava de corner e retornava, às vezes. Então, você pode ter jogadores que... fazem essa função também, e não quase que só essa, é o caso dele.
Sim, sim. Mas aí, como é uma questão de preservar, né, talento, então... Mas, enfim, eu espero que ele não faça isso. Eu acho que se ele continuar fazendo isso... Se ele não entregar aquilo que a gente espera, eu acho que ele vai ser cortado depois dessa temporada. Pra ser bem sincero, tá? Eu acho que, tipo, se o cara é o melhor retornador e ele não tá te entregando... Um dos melhores retornadores, ele não tá te entregando isso, você corta e vai atrás de alguém que vai te entregar melhor. Então, assim, eu acho que ele pode até ser envolvido no jogo contra o Panthers pela falta de opção. E vamos ver aí o que vai acontecer. Mas eu espero que ele não repita o erro, porque é bem frustrante de um cara que você menos espera, né? Você espera o cara que dê confiança e o cara faz uma bobagem dessa. Bobagem que o DeAndre Carter fazia, pô.
Eu acho que o que mais... A gente fica mais chateado é porque era pra ser a solução, mas pode ter sido só uma vez e que ele continue a mais chances, obviamente. Pra já cortar, não, mas é só ficar de olho que isso acontecer de novo... Aí já começa a ser um problema.
Sim, sim.
Bom, ainda terminando sobre o jogo, essa derrota de 31-21 da semana passada, antes de passar para o jogo de quinta-feira, Texans, você teria algum destaque, de maneira geral, não só de ataque e defesa, alguma coisa para esse futuro sem Tyrod Taylor, sem alguns recebedores, assim, algum nome que você acha que pode se destacar?
De nome, eu espero que o Antônio Miller, ok, ele vai ser ali o substituto do Amendola. A gente tem esse substituto, que na verdade o Amendola é em teoria o substituto do Antônio Miller, e o Miller deve ir para jogo. Eu espero que o Brevin Jordan seja finalmente ativado. Eu acho que o Brevin Jordan tem mais um tight end para cobrir a função ali do Nick Collins, é porque o Brevin Jordan, ele demonstrou esse atleticismo de control no passe, né? Que a gente esperava que ele pudesse vir a ser nosso tight end no futuro. E até agora ele não foi ativado. Espero que ele seja ativado. Quem que pode subir? Temos aí o Chris Moore, que... Teve até um destaquezinho, né? Do, na pré-temporada. Eu acho que ele é o cara mais experiente que pode acabar subindo aí. O Jordan Vizi foi, eu acho que entre ele e o Mo teve um melhor destaque na pré-temporada. Eu acho que se fosse por talento, eu ativaria ele, não o Chris Moore. E tem o Jalen Camp, que a gente pegou dos Jaguars, né? E o Jalen Camp, ele foi draftado na sexta rodada por Jacksonville. E tirando o Chris Moore... Ah, o Chris Moore é até alto também. Então a gente tem três wide receivers aí, dois deles com quase 1,90, né? O Chris Moore tem 1,85, o Jalen Camp 1,88 e o Jordan Vizi tem 1,91. Então, wide receivers físicos que tem sido o foco, né, do nosso time durante toda essa entre-safra aí. O Nick Cassiro buscou bastante esse tipo de wide receiver, seja no draft lá com o Nico Collins, seja trazendo o Chris Collin, Chris Moore, Jordan Vizi, enfim. Então, a fisicalidade é uma coisa que está sendo presente nos wide receivers dos Texans. Então, acho que é o que eu esperaria para esse jogo aí. Brevin Jordan e o ser ativado, né? Porque até o Anthony Auclair também saiu uma lesão no olho, então talvez ele não seja ativado aí, seja ativado no lugar do Auclair. E na questão aí do Nico Collins, aí eu não sei quem poderia ser, não. Eu ficaria entre o Jordan Vizi e o Chris Moore. Tive aí, eu daria prioridade para quem tem um melhor entrosamento aí com o Davis Mills para subir e jogar essa partida contra o Panthers.
E falando da partida contra o Panthers, vai ser a partida do Thursday Night, na quinta-feira, vai ter transmissão da ESPN, então vai ser nosso primeiro jogo transmitido da temporada. Os Panthers, que estão invictos até agora, venceram as duas primeiras partidas, e vem aí com o Sam Darnold comandando o time, mas a grande ameaça é o Christian McCaffrey mesmo.
É o foco ainda do ataque, né?
Mas duas vitórias... Bem, ganhou dos Jets e dos Saints. Dos Saints foi de 26-7. É muito, eu não esperava tudo, não. E eles estão como favoritos por 7,5 pontos, mesmo sendo em casa, por causa das lesões e tudo isso que a gente já falou.
Não ter o Tarateiro dá uma murchada. Eu acho que o Texas, se tivesse o Tarateiro, teria vencido os Browns e entraria entraria favorito nessa partida contra o Panthers.
Por ser dentro de casa, o time até vem bem, mas nas estatísticas na temporada, a defesa dos Panthers cedeu 10,5 pontos de média, enquanto o Texans cedeu 26. Mas em jardas, eles cederam 230 e a gente 388. Então é uma boa defesa.
É uma boa defesa, tem 10 sacks, mas assim, é o leading sacks e tudo mais. Mas, pô, os caras pegaram um Jets, que, pelo amor de Deus, né, gente? Porra, o Jets, palhaçada, a linha ofensiva que o Jets tem é sacanagem. E contra o Saints, eles realmente, pô, surpreenderam. Mas hoje eu confio na nossa linha ofensiva. Nossa linha ofensiva hoje, se não for uma das melhores, eu, sem perigo, falo que é uma top 10 da NFL nessa temporada. Eu acho que vai entrar no top 10.
Eu não sei se eu tô tão otimista de top 10, mas é uma boa defesa. Não é tão ridículo igual era, não. Tem conseguido muitos turnovers, se continuar assim, continua no top 10, mas se tirar o turnover do jogo, é uma defesa ok, não tá passando vergonha. E a principal arma do Panthers, igual a gente falou, provavelmente o Christian McCaffrey mesmo, mas eles têm um corpo de recebedores interessante, com Robbie Anderson, DJ Moore e Terrence Marshall Mas assim, o Robbie Anderson e o DJ Moore são mais conhecidos. Tyrande não tem nenhum, assim, é o Dan Arnold, não é nenhum dos grandes nomes. Mas o Christian McCaffrey continua sendo um dos melhores running backs, recebendo, tanto correndo quanto recebendo. Último jogo, ele está com 170 jardas corridas na temporada, 150 recebidas. Assim, é muita coisa. Eu acho que ainda ele é a maior arma e eu não sei se a gente consegue parar ele tão bem. Eu já acho que a gente consegue parar muito melhor do que ano passado. A gente teve dificuldades de parar o Nick Chubb de uma maneira geral. Então, minha preocupação é essa, gente. Conseguir parar o jogo corrido, mesmo com o Davis Mills, é dentro de casa, o time tá bom, eu acho que a gente tem chance de ganhar parando o Christian McCaffrey, mesmo sem o Tyrod Taylor.
Não, eu concordo com você, eu acho que o Christian McCaffrey, se a gente anular o Christian McCaffrey, a chance do Texas vencer aumenta consideravelmente, né? Mas vai ser bem complicado. Eu acho que é diferente de você parar o Smackcraft do que o Nick Chubb, porque aí o Nick Chubb, querendo ou não, tem o Kareem Hunt ali, e ele é muito mais forte de se parar, né? Então, assim, é muito mais complicado derrubar o Nick Chubb. Então,
ele é muito forte.
Muito forte, extremamente muito forte. E o Christian McCaffrey é um outro tipo, ele é um running back mais dinâmico, é um cara que, pô, recebe muito bem, ele corre tanto por dentro como por fora muito bem. Então, assim, ele é um dinamismo diferente. Então, vai ser interessante para ver o que o Texans vai fazer para neutralizar ele. Eu acho que se neutralizar, limitar o Christian McCaffrey, a gente vai ter uma tranquilidade bem grande, assim, porque os wide receivers ali dos Panthers, e até mesmo o Sam Darnold não demonstrar tanta coisa assim, não, né? Um para ficar de olho é o DJ Moore, né? DJ Moore tem 159 jardas e um touchdown, é um cara que a gente tem que ficar de olho. Rob Anderson tá, apareceu, só tem 4 recepções na temporada. Você olha assim, você vê que é um ataque muito focado em dois jogadores, tá? DJ Moore e o Christian McCaffrey são os caras que recebem bastante snaps recebendo. Então, assim, é um time muito focado. E eu acho outra coisa também, que a gente vai pegar uma linha ofensiva que eu acho que é pior do que a do Jaguars. Vai pegar uma linha ofensiva que é pior do que a do... Com certeza é pior do que a do Browns, né? Então, assim, eu prevejo que a nossa linha defensiva produza mais e chegue mais no em Carolina. Quantos sacks que eles cederam aqui cederam 2 sacks contra New Orleans e 1 sack contra os Jets. Mas, enfim, acho que é complicado você falar que dá pra vencer, porque o Davis Mills, ele não tá a partida que ele fez não empolgou tanto assim. Mas vai depender do plano de jogo, vai depender do Tim Kelly. Acho que o Tim Kelly, ele tem capacidade de montar um ataque aí estruturadinho, de não expor o Davis Mills, só jogar na boa, usar bastante os running backs, usar os tarentes que a gente não usou na partida de domingo, que eu esperava que o Farron Brown fosse um fator para a gente vencer e ele não apareceu na partida. Então, usar os tarentes, se tiver o Brevin Jordan, envolve o Brevin Jordan no ataque, né? O Brevin Jordan também precisa acordar para a vida, né? Porra, já é a terceira semana, se não for ativado, tem que ficar de olho nisso, ele tem que ficar de olho nisso também. Porque a concorrência dele não é... Pô, o cara não tá concorrendo com o Travis Kelce, com o George Kittle, com o Gronkowski, com... Sei lá. Pô, tem que ficar de olho aí pra... Tem que já tá na hora aí de mostrar pros treinadores que merece uma vaga pra jogar. Então, eu espero isso. E vamos ver aí contra o jogo corrido, que o jogo corrido do Carolina, eles pararam bem o tanto Saints. Não sei contra os Jets agora, vou dar uma olhada. Mas contra os Saints só limitaram a 49 jardas. E contra os Jets também. Jets eles limitaram a 55 jardas, então. E eles pararam o Alvin Kamara, né? Ficar de olho aí com a linha defensiva parando o jogo corrido do Carolina.
Vai ser uma das nossas principais armas, principalmente na era antes do Tyrod Taylor lesionar. O Texans depende muito de jogo corrido, tem muita jogada de play action que o jogo corrido tem que funcionar para isso. E eu acho que com o Davis Mills vai manter, não tem por que mudar o sistema completamente. Não é um sistema que depende de características do Zach, então eu acho que vai manter. Acho que é um jogo difícil, mas igual eu falei, se o Texans parar o jogo corrido, eu ainda acho que o Texans tem chance de ganhar. Vamos agora para os placares, para a aposta de placar. Semana passada eu quase acertei, se eu vou ser mais otimista, 24 a 21 Texans.
Muito 24 a quanto? 21. Rapaz, deixa eu ver aqui. 23 a 17 pro Texas. Acho que o Texans. Acho que vai ser um jogo que vai chutar bastante field goal. Mas uma hora vai encaixar aí com o Bernard Cooks e Davis Mills. Texas vai. Eu acho que vai conseguir produzir aí, mesmo com o Davis Mills. Para conseguir essa vitória na quinta-feira. E dá para vencer. Não é tão. Não vejo uma coisa muito impossível de acontecer, não. Sinceramente.
Pelo que apresentou nas últimas duas rodadas, também não acho impossível. É dentro de casa, as lesões vão atrapalhar com certeza, mas. Tá sendo assim, igual o ano todo, é um ano que a expectativa tá baixa, mas o time vem bem. Então, eu acho que tem chance de ganhar também. Não que o Texas vai ganhar tranquilo, isso de jeito nenhum, contra nenhum time o Texas vai ter um jogo tranquilo. Mas nesse tem chance de um jogo brigado até o final, o time tem brigado até o final de todos os jogos, não perde antes. Então, tem chance.
Pois é, então é isso, né, Henrique? Falamos aí da derrota de domingo, fazendo projeção dessa partida contra o Panthers, que é já na quinta-feira. Então é isso, pessoal. Siga a gente aí no Texanos Brasil, lá no Twitter. É o mesmo endereço no Instagram, @texanosbrasil. É uma temporada transição, uma temporada difícil, mas o que o Texas mostrou nessas duas semanas é para animar vocês, porque o futuro parece estar indo numa direção correta, tanto dentro de campo como fora. E tomara que a gente vença aí para dar uma moral. E eu acho que o Tyrod Taylor, pelo que ele vem fazendo por essa equipe, acho que ele merece também uma vitória dedicada a ele, que ele é um líder dentro desse vestiário e perder ele por 4 semanas vai ser bem sentido aí para o nosso elenco. Então, tomara que a gente vença e seja uma vitória que manter aí a expectativa pro restante da temporada. Beleza? Valeu, Henrique. Valeu, pessoal.
Valeu, Thales.
E a gente volta aí na semana que vem, falando do jogo contra o Panthers e fazendo a previsão contra o jogo contra os Bills. Beleza? E até mais.
Valeu, até a próxima.